A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Estamos a testar a nova Siri com inteligência artificial e vou aqui na Hora da Maçã partilhar tudo o que já fiz dentro do meu iPhone, recorrendo à nova Siri, que agora se chama Siri AI. Fique por aí, valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 374 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 21 de junho de 2026. Aqui continuo eu nos Estados Unidos. Espero não me ir embora tão cedo, não é? Depois desta semana.
Todos esperamos.
Depois desta semana tão agitada, não é? Vamos falar aqui de várias situações. Uma delas é que já tenho a nova Siri a funcionar. Isso é extremamente importante para poder, então, de vez, partilhar aqui com todos vocês esta experiência desta nova Siri. Ela, eu como disse no episódio passado, eu estive em fila de espera desde o dia, suponho que dia 8 ou dia 9, não é? Aqui não, foi dia 8.
Dia 8.
Eu instalei o iOS 27 logo nesse dia 8 e pedi logo a Siri e disseram que estava em fila de espera. E só recebi há dois dias. Portanto, ainda demorou provavelmente para aí uns mais 10 dias a chegar. Mas chegou, estou aqui a fazer os primeiros testes e dizer que esta nova Siri tem aqui várias situações muito interessantes. Eu ainda não explorei a fundo. Primeiro, ela só funciona em inglês, portanto temos que falar com a Siri em inglês. Mas dos exemplos que eu fiz e que quis testar, por exemplo, eu escrevi uma nota com o nome de um supermercado, que aqui um senhor da recepção me disse que era um supermercado hispânico e que era muito bom, que era o El Presidente. E o que é que eu fiz? Escrevi o nome de um supermercado no telefone, mas não encontro, podes localizar-me. E ele automaticamente, passado uns segundos, disse-me que encontrei uma nota a dizer supermercado El Presidente. E depois eu disse, e podes dizer-me onde posso encontrar um El Presidente perto do local onde estou? E ele, a seguir, deu-me o resultado do supermercado aqui perto. Após isso, pedi para me dar indicações no mapas do caminho, ele abriu o mapas automaticamente, já com as indicações do local onde eu estou para o supermercado. Isto foi diferente do que estamos habituados com a Siri, não é? Isto surpreende ou não, Ricardo?
Para já surpreende-me de forma positiva, até mesmo porque, no fundo, a Siri está a fazer aquilo que já era suposto fazer há dois anos e agora estamos a ver, de facto, a evolução que foi prometida e ter aqui uma Siri mais interativa, mais conversacional, mais objetiva. E como tu dizes, uma vez dando, que eu presumo que tenha sido necessário dar as permissões necessárias à Siri?
Não, eu não dei permissões nenhumas. E aquilo que eu encontro aqui é que esta Siri não é um chatbot. Ou seja, ela executa coisas que estão dentro do teu telefone sem necessidade de ir para fora. E, portanto, há aqui uma privacidade enorme. O que é que esta Siri me parece que faz? Vai ajudar-nos muito, mas muito, no dia-a-dia. E isso é que é a grande diferença. Ou seja, transforma o nosso iPhone em algo completamente diferente, onde tu podes, através da voz, pedir diversas coisas, e vou-te dar aqui outros exemplos. Por exemplo, pedi para me encontrar contas para pagar que tenho no e-mail. E ele deu-me vários e-mails com contas para pagar. Algumas já tinham sido pagas, mas ele também não sabe as que foram pagas, julgo eu. Claro. Ou numa fase seguinte poderá cruzar informação com outro tipo de aplicações. Depois, por exemplo, nas fotos, pedi que me encontrasse uma foto minha num estádio de Alvalade. E ele deu-me várias fotos onde eu estava no estádio de Alvalade. Fiz outra experiência. Tenho um voo marcado para Houston, e tenho, hoje vou viajar para Houston. Preciso saber o horário, porque não me recordo. E ele deu uma resposta, porque tenho um documento com o horário do voo nas notas. E portanto isto é muito interessante mesmo. Portanto, estas são as primeiras experiências que fiz e que gostava de partilhar com todos. Mas isto é muito interessante e é algo diferente daquilo que estamos habituados em termos de inteligência artificial.
Sem dúvida alguma, e até deixa-me dizer-te que isto vai de encontro àquilo que a Apple sempre disse que era a visão do Apple Intelligence, que no fundo era ter realmente uma inteligência artificial que nos ajudasse mais no dia-a-dia, mais no cotidiano, que nos ajudasse de uma forma mais prática a realizar todas as tarefas que tínhamos durante o dia e de forma tanto a nível profissional como também pessoal. E portanto vemos aqui uma aproximação àquilo que a Apple realmente tinha logo à primeira instância tinha dito que era aquilo que queria fazer. E obviamente que é com bom grado que vemos que, de facto, aqui a tecnologia da Google obviamente ajudou bastante, sem dúvida alguma, mas isto veio catapultar, de facto, a inteligência artificial da Apple para outro nível de que nós ainda não estávamos habituados, nós falo de utilizadores de iOS, e portanto só nos resta realmente esperar que de facto esteja disponível também aqui na União Europeia para que todos possamos ter acesso a este tipo de tecnologia.
Esse é um dos grandes problemas, é que a União Europeia não vai ter isto, portanto eu estou a experimentar isto, estou nos Estados Unidos. Este Siri vai sair em setembro, portanto quando sair o novo iPhone e o novo sistema operativo, eu acredito, portanto ainda estamos na beta 1, eu estou espantado com a forma boa como funciona a beta, não tenho aqui nenhum...
Muito estável, é o que toda a gente diz.
Não tenho nenhum tipo de bug, nada, todas as aplicações funcionam, tudo funciona, aparentemente nós não encontramos aqui um visual diferente, uma forma diferente, parece que tenho o iOS 26 instalado, mas nota-se que o sistema está adulto, ou seja, está mais eficaz, mais rápido, mais consistente, e portanto há aqui muito trabalho feito para a Apple, na parte sem ser visível, na parte sem ser visual, não é?
Nos bastidores, sim.
E portanto, em termos de sistema operativo, tu não notas assim uma grande diferença, como notámos, por exemplo, do antes do 26 era o sistema operativo 18, não é? E depois não houve o 19. Exatamente. Portanto, passou do 18 para o iOS 26. E aí tiveste uma mudança radical com o Liquidless, com tudo isso. Portanto, quando fizeram o update para o iOS 27, não vão sentir uma grande diferença. Agora, em relação a esta Siri, eu estou muito, muito impressionado e satisfeito com isto. Também é verdade, tenho aqui há poucos dias e ainda não testei profundamente, não é? Mas aquilo que testei gostei muito e muda radicalmente a forma de interagirmos com o nosso telefone. E portanto, podemos cada vez mais usar a voz para fazer coisas e pedir e sobretudo na busca de quando é quantas vezes cada um de nós quer mostrar uma foto de algo e nunca conseguimos encontrar. Queres mostrar uma pessoa uma foto e andas ali à procura, nunca aparece. E portanto, com este sistema, isto funciona muito bem. E portanto, e quando nos adaptarmos e percebermos o que é que o sistema faz, vai facilitar muito o nosso dia-a-dia na interação com o telefone e vamos ganhar muito tempo. Fico com a certeza absoluta que isto vai caminhar para outros aparelhos que aí vão chegar. Portanto, não há aqui dúvida nenhuma. E, portanto, e com os tais óculos que podemos conversar com ele e que nos vai dando informações, e portanto, é aquilo que tem saído em termos de informações que a Apple está a trabalhar neste tipo de óculos. Dizer também que aqui nos Estados Unidos já fui à Apple Store, já fui à Best Buy. Na Best Buy encontrei, por exemplo, um corner completamente cheio de óculos. E tenho visto em muita gente com óculos graduados, com os óculos com a câmarazinha da Meta. Ou seja, os óculos da Meta, não é? Com a câmarazinha, com a câmera. Portanto, pode ser filmado. Também te digo outra coisa, porque senti, numa interação numa loja com uma pessoa dessas, onde foi até na AT&T, e tu sentes-te um bocadinho, a primeira reação, sentes-te um bocadinho, na defensiva. Porque não sabes se estás a ser filmado, se não estás. Aparentemente, devia acender uma luz vermelha para seres filmado. Mas também já vi muitas formas disso ser escondido e não se notar isso, não é?
Sim.
Os próprios retortas de imagem. Há uma regra que é aqui em todas as televisões, que é também acende uma luz vermelha. Mas eles tapam a luz vermelha. É aqui uma coisa que acontece entre todas as televisões, acontece isso. Portanto,
não, e certamente haverão outras formas e mais criativas que outras, certamente, de ocultar este tipo de situação, este alerta para avisar que as pessoas estão a ser gravadas, o que de facto torna-se um bocado complicado garantir a privacidade das pessoas, mas... quanto a isso, eventualmente as marcas também já não poderão fazer nada, ou seja, as marcas têm, neste caso, os protocolos para evitar que isso aconteça, mas depois, se existir alguma adulteração, que acredito que venha a existir, obviamente, por parte do próprio utilizador, aí a marca também já não terá mão, por assim dizer, ou influência para essa situação. O importante é que seja garantida a privacidade por parte das marcas, para não obviamente incorrerem em nenhuma infração. Mas, de facto, aqui a responsabilidade vai requerir única e exclusivamente no utilizador.
Mas deixa essa nota, porque aqui os Estados Unidos está completamente invadido por este tipo de óculos. Por isso percebe-se que a Apple esteja a caminhar para este lado, porque é já uma grande tendência. De resto, em termos de criadores de conteúdos, é muito, muito usual ter gente a gravar com este tipo de óculos, porque tens uma interação mais normal quando precisas fazer coisas na rua em que envolve outras pessoas, e que os Estados Unidos, como disse, está completamente invadido por isso, e portanto eu não sei como é que vai ser na Europa. Portanto, eu acho que a União Europeia está muito atenta a esta situação, mas aqui fiquei completamente espantado com esta invasão em termos de óculos, com a possibilidade de se gravar e de interagir, e portanto é uma tendência enorme aqui nos Estados Unidos. E estava a falar da União Europeia, recebi também aqui uma mensagem do nosso ouvinte Mário Carlino, que nos enviou um link com uma petição para a União Europeia para que a Siri seja, esta Siri, a nova Siri, seja aceita rapidamente pela União Europeia, para que possamos, nós cidadãos da União Europeia, usar esta Siri em qualquer um dos países da União Europeia. Não se acredita que em setembro, quando sair, que seja uma realidade que tenhamos a Siri na União Europeia, mas rapidamente, e se houver aqui um movimento enorme de cidadãos, pode ser que haja também essa percepção por parte dos reguladores da União Europeia, que os cidadãos querem ter aqui um papel e querem ter aqui uma decisão de ou queremos isto ou não queremos, não é?
Claro.
Sim,
claro.
Mas a primeira experiência que tenho, primeira de todas, é que isto funciona, e a forma como a Apple fez, funciona internamente. E, portanto, não corres aqui o risco de estar um bocadinho como a Google faz, não é? A Google tem o Gemini, que utiliza e funciona bem com muita coisa de todo o sistema operativo e tudo que envolve a Google, mas já sabe que isso vai aos servidores da Google, não é? E, portanto, e-mails... Claro. Precisas procurar uma coisa qualquer, e portanto aqui funciona em termos de nuvem privada ou de sistema privado dentro do iPhone. Outra coisa que eu queria também dizer é que com a Siri, com a nova Siri, aparece também uma aplicação chamada Siri, onde todas as conversas que tens ficam aqui registadas, e podes também, podes carregar no botão, nestes novos telefones, no botão de lado, e acionar a Siri, ou podes dizer a Siri, né? Espero bem que isto não dispare nada, disparou. Ou podes abrir a aplicação, abrir uma nova conversa e podes escrever ou falar através da aplicação. E portanto, isto também é novo aqui no sistema operativo. Portanto, quando esta nova Siri aparece então esta aplicação que volto a dizer que é uma aplicação que está só dentro do telefone, e portanto não aparece aqui nada a pedir autorização de privacidade, nada, aparece apenas isto. Portanto, eu não sei se o sistema está completamente fechado, se vai caminhando conforme as betas para o outro lado, mas, como disse, isto é como se fosse um chatbot aqui da Siri, que podes usar com a voz, podes usar dentro da aplicação com a escrita e com a voz. E, portanto, eu definitivamente prefiro tocar no botão de lado. A Siri abre lá em cima um novo ícone da Siri, é diferente daquele que abria, não é? Não, já não é aquela bolinha cá em baixo, abre em cima e faz a conversação a partir dali. Portanto, eu prefiro isso, é muito mais rápido e muito mais eficaz. Mas pronto, a ver, vamos como é que vai evoluindo esse sistema, mas estes são os primeiros testes, e portanto aqui também a partilha da minha parte de algo que não está ao alcance de ninguém na União Europeia, está aqui nos Estados Unidos. Acredito que também em Inglaterra já haja muita gente a experimentar isto, porque Inglaterra está fora da União Europeia, portanto permite esta situação, mas deixa-me aqui muito agradado com aquilo que aí vemos. E de resto, o Mark Kurman disse na semana passada que estava satisfeito e que já era um sistema confortável em termos de inteligência artificial, e portanto eu, na primeira pessoa, posso aqui confirmar isso, que de facto o sistema está bem, e que vou, ao longo destas semanas que vou estar aqui nos Estados Unidos, vou experimentar mais coisas. Se tiverem propostas de coisas para nós experimentarmos, mandem-nos um e-mail para horadamaca@icloud.com. Eu vou experimentar aqui e depois partilho com todos todas as vossas curiosidades. Mas também ajudem-me com isso, para eu também ter aqui algum outro tipo de visão que não estou a ver da forma como posso utilizar a Siri. E também deixo a ti, Ricardo, este desafio, para te lembrares de coisas que eu possa fazer e de estar aqui. Fica este desafio.
Não, e além disso, as aplicações, dependendo do background da pessoa e da necessidade, obviamente vão mudar. Relembrar que estamos na primeira beta do iOS 27 e certamente muitas mudanças por aí ainda virão, até o lançamento da versão final. E portanto acho que estamos numa fase muito boa para experimentar os vários limites que esta Siri possa ter, e portanto quanto a mim, podes contar com a minha colaboração, e esperamos que possamos também contar com a colaboração dos nossos ouvintes.
Ricardo, em termos de produtos Apple, vamos ter aqui um problema, porque se a Apple tinha uma grande quantidade armazenada de chips, começa a ficar sem chips, e isso tem consequências, não é?
Sim, sem dúvida alguma, até mesmo porque, infelizmente, até o próprio Tim Cook veio a público dizer isto, e para vir o ainda atual CEO da Apple vir dizer isto a público, é porque é um caso sério. E Tim Cook deu uma notícia, neste caso ao Wall Street Journal, na qual confirmou que os produtos da Apple terão aumento de preço no futuro, principalmente devido a restrições contínuas de fornecimentos de memória, sem dúvida alguma, e também de outro tipo de chips, E o que acontece é que é inevitável. Pelas próprias palavras de Tim Cook, diz mesmo, infelizmente aumentos de preço são inevitáveis. Estamos fazendo o nosso melhor para mitigar os enormes aumentos que estão a ser passados para nós e temos tentado proteger os nossos clientes dos aumentos, mas a situação tornou-se insustentável. Tim Cook não ofereceu grandes detalhes sobre o tempo ou a escala dos aumentos de preços que estão aí para vir, nem quais os produtos afetados. Mas efetivamente o que é que se espera? Espera-se que o próximo lançamento de produtos da Apple em setembro, portanto que o iPhone 18 deverá vir, e à partida tudo indica que sim, o iPhone dobrável, e estes aumentos de preços, especialmente para os Macs e para os iPads, podem vir mais cedo ainda. Porque a Apple aumentou o preço inicial do Mac Mini no mês passado, nos eventos de lançamento que fez, e claro, sem dúvida.
Não houve uma grande procura dos Mac Minis, porque na mineração de criptomoedas, que é necessário computadores ligados, competência e por aí, chegou-se aqui à conclusão que se consegues conectar vários Mac Minis, e eles têm uma potência enorme para essa área. O que é que aconteceu? Houve uma procura brutal no mercado e o produto até esteve esgotado, não é?
Aqui o que acontece é que a Apple no fundo, no Mac Mini, o que fez é descartou a opção do armazenamento de base, mas o preço do Mac Mini com o armazenamento maior não mudou. E portanto tudo indica que de facto esta grande variação de preço, este delta que se vê é realmente nos armazenamentos mais simples ou menores, por assim dizer, mas não nos de maior capacidade. E portanto a Apple, aquilo que Tim Cook veio a dizer, e acreditamos que seja verdade, até mesmo para vir a público com isto, não poderia dizer outra coisa, que a Apple até agora tem tentado, obviamente, minimizar os custos para o utilizador, se bem que sabemos também que as margens operacionais da Apple são grandes, mas de facto, quando tu realmente vês isto, este aumento de preços a impactar a margem operacional que tens de tomar medidas até mesmo para garantir a sustentabilidade de continuidade do negócio. E portanto a Apple precisa de ter valores para continuar a investir em pesquisa e desenvolvimento para novos produtos e não só. E como tal, isto é, por um lado ninguém gosta, como é lógico, porque de acordo com a inflação que se vê, de acordo com os aumentos de preços que se vê nos componentes, existem componentes que aumentaram 400% de preço, de custo, face a anos anteriores, e portanto é natural que exista também aqui uma concertação de preços absolutamente necessárias para a Apple para garantir a sua continuidade de negócios. Isto no fundo, os analistas, que eu já tive a oportunidade até de confirmar com alguns analistas que seguimos internamente e também no estrangeiro, o que acontece é que dizem que é expectável que a Apple suba entre 20% a 30% dos valores dos equipamentos, o que isso não deixa de ser uma péssima notícia para os utilizadores ou para aqueles que estavam a pensar em comprar um equipamento novo. Garantidamente haverá sempre quem compre, como é lógico, mas devido a esta escalada de preços, poderá vir a ter aqui algum impacto, obviamente, nas receitas da Apple, mas a seu tempo veremos.
A Apple planeia um lançamento de um iPhone Air 2 com duas câmaras, melhor bateria, mas para sair na primavera de 2027, porque já aqui falámos que a Apple deverá, e portanto o deverá é importante colocar aqui porque nunca sabemos o que a Apple vai fazer, mas os rumores são muitos, que é lançar apenas as versões Pro em setembro, outubro. E portanto, pois, depois na primavera sairá as versões normais do telefone e em princípio também este iPhone Air com duas câmaras. Eu vou dizer-te, se sair um iPhone Air com duas câmaras, será o meu próximo telefone, porque eu gosto muito do telefone, é muito fininho, tem um ecrã brutal em termos de tamanho, de visibilidade, e portanto, se isso acontecer, será o meu próximo telefone.
Dizes tu e diz muita gente, até mesmo porque não deixa de ser interessante, porque a Apple, apesar do suposto fracasso comercial que foi o iPhone Air, porque vendeu abaixo das expectativas, a Apple, lá está, como até já foi referido em podcasts anteriores, a Apple aqui provou um conceito, ou seja, provou que é possível realmente conseguir telefones muito finos e muito agradáveis de ter, de manusear. E a Apple aqui, ao catapultar esta primeira experiência, que não foi das melhores, diga-se passagem, mas que vai impactar um pouco aqui o mercado de smartphones, se a Apple lançar uma segunda versão com aquilo que toda a gente espera, portanto, além das duas câmaras, também um aumento da bateria, porque era outro grande handicap do iPhone Air, e se houver um aumento também da capacidade de bateria e que aguente mais tempo ligado, eu atrevo-me a dizer que sim, que será um produto extremamente apetecível.
iServices. Reparar com muita gente cuidar. A comprar, estamos presentes de norte a sul do país. Reparar o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã. Experimentar, e não só.
E devo confessar que fiquei extremamente agradado com o peso, com a facilidade de manuseio. O ecrã é espetacular, como tu disseste.
Para mim, o ecrã é o melhor de tudo.
Havendo este melhoramento em termos da câmara, porque há muita gente que se queixava que o iPhone Air não compraria o iPhone Air e acabaram de comprar o Pro por causa da ausência
das
lentes, da telefoto, por exemplo, e da bateria, eu acho que, eliminados estes problemas, estamos aqui com um potencial êxito de vendas.
Eu já desisti dessa questão da bateria, porque eu tenho que andar sempre com powerbanks e com carregadores. Portanto, tenhas um Pro, tenhas o telefone que tenhas, para o meu tipo de trabalho e para o meu uso do telefone não há volta a dar, portanto, esse tema já não é tema. Aqui o que é tema é que com duas câmaras já começa a ser conversa. Com uma câmara é muito limitado, porque eu tenho que utilizar muitas vezes o telefone mesmo para coisas profissionais e não dá. Até te vou dizer, o Pro seria o telefone ideal. Eu tenho um 16 normal, nos últimos anos quis sempre um telefone mais pequeno, porque gosto, o telefone grande chateia muito, mas eu tive um anterior 14 Pro, e há aqui uma diferença grande, para já em termos de material, não é? E depois também em termos de câmaras. Por exemplo, é que uma câmara de um Pro faz 8 de zoom e o meu faz 2x zoom, não é? Isso só aí faz diferença.
Não, e não é só isso, deixa-me só acrescentar de que se o iPhone de base tem duas câmaras, o mais natural será o iPhone Air vir com duas também, porque existe a tecnologia, é possível, e se a Apple eventualmente num futuro próximo também conseguir incluir uma melhor tecnologia de câmaras, que já muito se fala das prismas e tudo mais, das câmaras telescópicas, uma coisa é certa, se a Apple conseguir incluir um sistema de câmaras no iPhone Air que seja do agrado da grande maioria do público, certamente, novamente digo, será um êxito de venda.
Em termos de mundial, onde eu estou, Estados Unidos, não é? Provavelmente irei ao Canadá, porque se Portugal
esperemos
passar,
sim.
Pois vamos ver o que é que... Eu acho quase impossível Portugal não passar, ou passam duas equipas diretas e os melhores terceiros, portanto, se isso acontecesse, era o maior escândalo mundial que acontecia aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. Mas deixa-me dizer-te que este Mundial fica marcado, e todos os Mundiais têm algo, este fica marcado definitivamente pelas redes sociais e pelo YouTube. O YouTube, e os brasileiros têm uma importância brutal nisto, o mercado brasileiro é enorme, e portanto tem um êxito enorme, e esta história do Vozinha é o maior exemplo de como é que a força do mercado brasileiro,
o poder das forças,
porque a KZTV, que que foi um projeto que começou antes do Mundial do Qatar, e que havia aqui uma, um lado inócuo, que era, tinha, comprava os direitos das, das televisões, comprava os direitos das rádios, e a questão das redes sociais e portanto do streaming era uma coisa que estava ali na terra de ninguém. E os brasileiros tiveram essa visão, conseguiram acertar com a FIFA para transmitirem pelo YouTube os jogos, e foi assim que nasceu a Casa TV, e tem sido um êxito brutal no, no Brasil. Portanto, neste último jogo do Brasil com o Haiti, eles tiveram 16.1 milhões no, neste jogo de audiência. Imagina-te isto. E, portanto, num jogo transmitido pelo YouTube. E, portanto, a Casa TV é já um fenómeno mundial, que está, a empresa mãe da, da Casa TV, que é a LiveMode, está a replicar o negócio em Portugal. A LiveMode já, já transmite também este Campeonato do Mundo de Futebol em Portugal através do YouTube, e tem sido um projeto interessante porque é uma coisa diferente, é uma segunda opção, sobretudo para a malta mais nova, ver com uma linguagem mais tradicional, sem o formalismo de uma televisão em canal aberto. Eu acho que há espaço para tudo, no Brasil também houve, houve espaço para tudo. Por exemplo, ao mesmo tempo que a Casa TV teve estas audiências, a Globo, em todas as suas plataformas e transmitindo em canal aberto, teve contacto, 100 milhões de pessoas tiveram contacto com os, as plataformas da Globo durante o jogo. Portanto, é um número também brutal num país de 220 milhões, portanto estes números são, são sempre números grandes, não é? Que nada tem a ver com, claro, com Portugal. Para as pessoas terem uma ideia, a SIC, no jogo que transmitiu o jogo com o Congo, o jogo chegou a ter contacto de 5 milhões de pessoas, que é um, uma coisa brutal, mas em média foi 3 milhões e qualquer coisa, quase 4 milhões, que é um valor altíssimo para, para a televisão. Se tiver uma ideia, por exemplo, os jornais da SIC, ou o jornal da TV, ou o jornal da RTP, portanto, quando lideram, tem ali 800 mil, quando tem 1 milhão é já uma,
sim,
coisa,
sim, é uma escala
boa,
diferente, sem dúvida.
E noutros tempos tínhamos 1 milhão e tal, 2 milhões, portanto, isto está a mudar radicalmente, porque as pessoas cada vez veem menos televisão da forma tradicional, e o nosso país é um país de um mercado de 11 milhões, não é um país de um mercado de 220 milhões. Mas para ter uma ideia, por exemplo, a LiveMode já alcançou, neste início de campeonato, 1.267.000 dispositivos, tem tido uma média de perto de 100 mil por jogo. No jogo do Brasil com o Marrocos, por exemplo, teve 302 mil dispositivos conectados ao, ao mesmo tempo. Obviamente percebe-se porquê, porque a comunidade brasileira em Portugal é, é enorme, não é? Claro. E o jogo, provavelmente, eu não sei com certeza isso, mas o jogo estava a ser transmitido também na Sport TV, que é um canal pago e não em canal aberto, e portanto a forma de ver foi através do YouTube. Mas isto vai passar a ser um hábito, como aconteceu também no Brasil, e portanto está aqui uma nova forma definitiva de fazer as coisas. E eu disse no início do Vozinho, porque eles estavam a transmitir o jogo do Cabo Verde, e o que é que aconteceu? O Cabo Verde com a Espanha, e o que é que aconteceu? Eles começaram a falar do Vozinho, e a falar, vamos seguir o Vozinho, e o Vozinho tinha poucos, tinha 40 mil seguidores, e neste momento tem 15 milhões, ou por aí, que é uma coisa brutal. E, portanto, isto é a demonstração da força do Brasil em relação às redes sociais. É uma coisa inacreditável isto que aconteceu com o Vozinho. Depois, este Mundial traz sempre aqui umas coisas engraçadas, que é, não sei se se lembram, mas logo num dos primeiros jogos houve um árbitro brasileiro que estava a arbitrar um jogo da África do Sul, e o inglês dele foi muito pouco claro, não é? O árbitro era Wilson Pereira Sampaio.
Claro.
E até foi tema de gozo em muitos sítios, porque os jogadores mostravam assim uma cara estranha, que não estavam bem a perceber a linguagem que o árbitro estava a dizer. Então, o que é que aconteceu? A Duolingo, que é uma das aplicações mais famosas, estão ligadas às línguas e à aprendizagem de línguas, fez aqui uma campanha para promover e a dizer que oferece um curso no Duolingo a este árbitro. E, portanto, fez aqui uma campanha de marketing muito, muito interessante para participar e para aprender melhor o inglês com o Duolingo. Portanto, estamos aqui a viver uma nova era, uma era que é interessante, porque as redes sociais têm, de facto, muita coisa boa, mas também têm má. E eu próprio, neste Campeonato do Mundo de Futebol, já me chateei duas vezes, porque quando tu falas determinadas situações e tens cortes que entram na rede social, por exemplo, eu participei no podcast O Jogo pelo Jogo, que é interessante, e já lá tinha ido, e vou aqui mostrar como é que se adultera uma conversa e o que é que acontece. Nessa conversa, estávamos a falar de recordações, se eu tinha coisas, muitas coisas do futebol, e eu disse que não tinha assim tantas. Tinha uma bota que o Éder tinha no Campeonato da Europa de Futebol e que não usou, mas que me foi oferecida e que pedi ele para assinar, e que tinha muito pouca coisa, que não era de pedir nada aos jogadores, e não era uma pessoa de ter assim recordações dos jogadores. E dei um exemplo, olha. Eu estava na Dinamarca, fazia anos, a Federação ofereceu-me uma camisola com o meu nome e com o número de anos que eu fazia naquele dia, e depois até o Ronaldo depois estava ali por perto e conversámos, e eu até disse ao Ronaldo, pá, olha, até gostava de ficar com uma recordação tua neste dia de aniversário, que ele deu-me os parabéns, e ele perguntou-me, o que é que tu queres? E eu disse, o que quiseres, até pode ser abraçadeira de capitão e tudo isso. O que é que aconteceu? Eles cortaram esta parte só do Ronaldo, e eu fui completamente bombardeado nas redes sociais, que era uma vergonha um jornalista estar a pedir coisas ao Ronaldo e pedir, quando eu estava a dizer completamente o contrário, que não pedia nada a ninguém. O mal das redes sociais tem isto. O que é que aconteceu também, e também da minha casa? Eu participei num programa onde havia vários comentadores a bater no Ronaldo. Eu entrei, debati as ideias, disse que o Ronaldo não podia ser o único culpado de tudo e do que tinha acontecido com o Congo, porque sobretudo a equipa não tinha jogado de forma correta, que o Ronaldo já não era o jogador que era há 10 anos atrás, e portanto ele tinha outras características, e a equipa também tem de jogar de forma diferente para aproveitar as características do Ronaldo, e uma coisa que ele não perdeu, perdeu velocidade, perdeu uma série de coisas, mas não perdeu o golo. E expliquei isso, portanto, se as bolas não chegam aos pés do Ronaldo, também é impossível ele marcar golos. E disse que havia jogadores que não estiveram bem, o Diogo Costa não saiu bem no lance do golo do Congo, o Tomás Araújo esteve mal, ele próprio admitiu que não esteve de forma correta, e expliquei tudo isso. E no final, porque havia um comentador em estúdio, que estava a dizer que o Ronaldo nem sequer entrava na história do futebol e que o Messi é que era bom e tudo isso, eu estava a dizer, a responder a isso, e disse, não sejamos ingratos com o Ronaldo e com aquilo que ele fez pelo futebol e fez pelo nosso país. E
tudo o que deu a Portugal.
A Portugal, claro. E o exemplo disso, tinha vivido no dia anterior um estádio completamente cheio com gente de todo o mundo a apoiar o Ronaldo, e que todos nós vamos a qualquer parte do mundo e hoje dizemos que somos de Portugal e eles dizem, conhecem por causa do Ronaldo. Não vamos tão longe, já falei aqui com pessoas até à porta do estádio, com imigrantes que diziam, pá, nos anos 90 e para trás, és de onde? Portugal, onde é que isso fica? Portanto, era uma coisa natural. O que é que aconteceu? Fizeram um corte com as várias opiniões das pessoas que estavam no estúdio e cortaram esta parte onde eu digo que não podemos ser ingratos com o Ronaldo, não podemos, como que eu tivesse dito isso porque o Ronaldo tinha que jogar por causa disso, onde isso nunca foi dito. São cortados partes do programa para promover e para meter nas redes sociais, porque muitas vezes aquilo que tu dizes é adulterado e as pessoas comentam aquilo que vêm, não comentam o programa em si, e portanto é muito fácil adulterares algo que é dito e que depois ganha uma proporção enorme nas redes sociais. Por exemplo, alguém fez um fake de umas declarações da namorada do João Neves, e a própria mulher do, ou namorada do Ronaldo, a Georgina, vem comentar uma coisa que é fake. É preciso muito cuidado. Portanto, as redes sociais estão a ganhar aqui um poder enorme. Pois. E bem, e como disse, neste Mundial, o YouTube ganha aqui um poder brutal e a Google tem aqui uma presença brutal e fez um acordo com a própria FIFA. E se tu vês os jogos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, no intervalo é os anúncios Google, Meta e por aí, é uma constante, algo que tu, por exemplo, não vês, não estás habituado a ver em Portugal. E aqui é de facto um peso enorme e a Google está a entrar brutalmente no futebol e o YouTube está a ganhar uma proporção enorme. Agora, as redes sociais têm o lado bom, mas também têm este lado negativo que eu queria aqui partilhar um bocadinho com vocês, um bocadinho com um desabafo, mas também para as pessoas perceberem como é que estas coisas acontecem, não é? E como é que muitas vezes sem... porque eu não acredito que estas coisas sejam feitas com a intenção de denegrir ou fazer algo negativo contra essa pessoa. Às vezes é uma forma de, pá, aquilo que diz é, tem mais views, tem mais likes. E portanto, os likes estão acima de poderes adulterar aquilo que é o contexto total da conversa. Pá, isso é perigoso, não é? É muito perigoso.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de apps, queria aqui partilhar uma aplicação que se chama Ulisses, que é uma aplicação brutal para escritores, jornalistas, bloggers e até estudantes. É especial porque é o mais simples possível e com recursos bem pensados para se aumentar a produtividade na escrita. Se queres criar um livro, tens de passar por esta aplicação porque é muito boa. É uma aplicação de escrita para projetos que inclui, por exemplo, como disse, a escrita de um livro e que tem aqui uma coisa muito, muito boa, que é distração zero. Ou seja, ela é feita de forma a poderes concentrar-te 100% naquilo que estás a fazer, sem nenhum tipo de distração que te faça perder o foco naquilo que estás a escrever. Com gramática integrada de 20 línguas, incluindo o português, revisor integrado, e portanto uma aplicação que é paga, obviamente, com tantos recursos tem que ser paga, R$39,99 por ano ou R$5,99 por mês, que serve para o iOS, iPad e macOS, portanto podemos estar a escrever no Mac e depois estarmos na rua, termos uma ideia e podermos completar no iOS ou no iPad e portanto os textos, tudo está tudo sincronizado através de todos os aparelhos e é uma aplicação brutal para quem precisa de facto de escrever textos, seja para publicação online ou para escrever ou para até para estudantes que precisem de ter aqui uma escrita para um tipo de trabalho bem feito. E, portanto, é uma aplicação que eu queria partilhar com todos. Ulisses, com Y em vez de I. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui uma aplicação chamada Coco Widgets App Launcher. É uma, eu não costumo por acaso falar muito sobre aplicações de widgets e personalização, mas esta chamou-me a atenção, até mesmo porque nós podemos, através desta aplicação, transformar a nossa ilha dinâmica e até mesmo os nossos widgets de uma forma bastante prática, acima de tudo. Ou seja, podemos ter uma informação do tempo e da bateria, por exemplo, se não tivermos. Na ilha dinâmica, podemos ter a previsão também meteorológica, podemos ter aqui uma série de situações na ilha dinâmica que podem ser úteis até mesmo para uma visualização rápida e realmente constatação daquilo que queremos. E em termos de widgets, podemos construir aqui widgets maiores ou mais pequenos, com calendários, com focos, com outro tipo de, com temporizadores, com os rings do fitness, e portanto há aqui uma série enorme de personalização que é possível fazer através desta aplicação e que pode realmente ajudar-nos no nosso dia-a-dia, uma vez que temos a informação constantemente disponível. Esta aplicação teve vários prémios. Teve o prémio da App Store de Featured on Banner, teve o prémio da App Store do Editor's Choice, e portanto é uma aplicação de que não pode passar despercebida. O custo da aplicação custa 9,99€ ao ano e podemos comprar uma subscrição vitalícia por 17,99€. Se realmente o foco for personalizar aqui a nossa ilha dinâmica, ou então ter alguns widgets que de uma forma constante nos tragam a informação necessária ao nosso dia-a-dia, é a aplicação realmente que devemos optar. Coco Widgets App Launcher.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma proposta que tem a ver com a área de chamadas telefónicas. Por exemplo, entre os brasileiros está instituído que todas as chamadas são feitas pelo WhatsApp. Portanto, é uma coisa, se conheces algum brasileiro, vais ver que toda a gente fala pelo WhatsApp. E no Brasil, então, portanto, acho que o telefone nem funciona. Portanto, não se faz chamadas telefónicas normais.
É verdade.
E não sei se sabia, mas há uma opção no iPhone que permite não ter de abrir a app do WhatsApp para fazer uma chamada, e podemos colocar as chamadas por WhatsApp por defeito. Ou seja, quando vamos a um número de telefone, clicamos e ele liga logo por WhatsApp. E como é que isso se faz? Vamos a definições, telefone, aplicação de chamadas pré-definida, e aí escolhemos o WhatsApp em vez da rede móvel. E portanto, quando for fazer uma chamada, ele, por pré-definição, vai fazer a chamada pelo WhatsApp. Portanto, é muito simples, mas fica aqui esta dica. E tu, Ricardo, que dica nos trazes?
Olha, eu trago aqui duas muito pequeninas, mas se calhar também muito práticas para muita gente. A primeira é, se tivermos o controle do timer, do temporizador, ou do cronómetro, se preferirem, na central de controle, fazer um cronómetro é extremamente simples. Portanto, deslizamos na parte direita do ecrã, de cima para baixo, para chamar a central de controle, localizamos o ícone do cronómetro e deslizamos para cima e para baixo para ajustar o tempo e carregamos no botão verde. E isto é uma forma muito simples de fazer um temporizador ou um cronómetro para várias e determinadas situações. E se estivermos na central de controle, ainda é muito mais fácil, sem ter que ir, neste caso, à aplicação do relógio no telefone, e estabelecer aqui um cronógrafo. E portanto, se estiver na central de controle, é muito mais rápido. A outra dica é que sabia que o seu Apple Watch registra as horas de sol que apanha? Se não estiver obstruído, por exemplo, com uma camisa, esta função, por acaso, é muito útil e interessante, até mesmo porquê? Porque passar mais tempo ao ar livre melhora a nossa visão, porque temos que focar objetos ao longe e tudo mais, ajuda também o corpo a produzir vitamina D, que é fundamental para absorver o cálcio, que protege os ossos, os dentes.
Deixa-me só dizer uma coisa. Por exemplo, os jogadores da seleção, isso foi aqui outra confusão. Muita da polémica que foi criada na ida à praia, eles foram à praia a determinadas horas, para o corpo se adaptar com a umidade, com o calor, e também fazia parte da adaptação aqui aos Estados Unidos, onde foi logo criada uma confusão, porque os jogadores vieram para aqui de férias e não trabalhar. E essa é uma das justificações do sol. Por exemplo, o Ronaldo todos os dias tem que estar 30 ou 40 minutos apanha sol. E eu também, há quase um ano, fiz um processo de perder peso e acompanhado por médicos e também uma das coisas que foram faladas por um dos médicos que me acompanhou foi que se tiveres um nível altíssimo de vitamina D, nunca ficas doente. E portanto a vitamina D é uma coisa essencial, e tu estares 20 minutos ao sol por dia, pelo menos 20 minutos, é essencial para teres uma vitamina D alta. Podes obviamente tomar também uns comprimidos. mas não é a mesma coisa.
E é exatamente isso que os especialistas dizem, ou seja, no mínimo 20 minutos por dia de exposição solar faz um bem tremendo ao nosso organismo. E isto, o Apple Watch pode registar isto, uma vez que esteja a ser utilizado e obviamente não esteja a ser obstruída, neste caso, o registro da luz solar, e esta informação encontra-se precisamente na aplicação Saúde, e se entrarmos em Saúde e deslizarmos até abaixo à procura de outros dados ou outra informação, logo a primeira informação que aparece é a exposição solar. E esta exposição solar pode ser útil até mesmo para quem trabalha, por exemplo, num escritório ou quem faz muito teletrabalho. Tem aqui uns índices que eventualmente pode aceder, pode visualizar e pode ter aqui uma consciência de que será necessário ou não ter mais exposição solar. E a exposição solar, como disseste, é extremamente importante para a produção de vitamina D, que ajuda, neste caso, a absorver o cálcio pelo organismo e, como tal, torna-se vital hoje em dia nós realmente termos este parâmetro do nosso organismo bem regulado. E, portanto, se tiver um Apple Watch, a informação está disponível a qualquer momento na aplicação Health. Como é que vemos isto? Na aplicação Saúde, se clicarmos na lupa, no ícone da lupa que se encontra no canto inferior direito, vai-nos abrir o menu de pesquisa e, ao deslizarmos tudo até cá abaixo, vamos ter uma opção que diz outros dados ou mais informações. Se clicarmos aí, logo a primeira informação que aparece é o tempo de exposição solar, ou time and daylight em português, em inglês, perdão, e ao clicarmos neste quadro irá dar-nos a medição de absorção de luz solar durante a semana. Estes dados são extremamente importantes, principalmente para quem faz home working, para quem trabalha em escritório, e até mesmo para determinar se realmente absorvemos tempo suficiente de luz solar, o que é, não só é benéfico para o organismo, porque promove, neste caso, a absorção de vitamina D, como já foi dito, mas também para o seu bem-estar físico e mental. Portanto, aqui fica mais uma dica na qual o seu Apple Watch poderá ajudar, neste caso, a melhorar alguns parâmetros do nosso organismo.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um podcast da Hora da Maçã. Eu aqui vou continuar pelos Estados Unidos. E tem sido uma verdadeira loucura aquilo que tenho visto aqui em termos de quantidade de iPhones. Eu diria que em 10 pessoas, 9 são iPhones. E, portanto, o mercado americano surpreendeu-me porque é enorme. Portanto, é enorme em termos da Apple e em termos dos produtos Apple e iPhones, sobretudo iPhone, e também os AirPods. É uma coisa que vejo em todo o lado. É impressionante. Mas já sabem que podem escrever-nos, e devem, para dar propostas para a Nova Siri, para eu experimentar fazer algo na Nova Siri. Escrevam-nos para horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir tudo o que falámos no nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
Sim, sigam-nos também, deem as vossas sugestões ao que é que o Nuno pode experimentar com a Nova Siri, e não se esqueçam também de visitar presencialmente ou virtualmente o nosso sponsor desde o primeiro episódio, iServices. Se for presencialmente, pode escolher uma das variedíssimas lojas que a iServices tem espalhadas por Portugal e não só, como também virtualmente em www.iServices.pt poderá ver todas as novidades. Todas as semanas existem novidades, atenção, e tudo aquilo que a iServices pode fazer por si pelos seus dispositivos. Não se esqueçam que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm um desconto direto e imediato nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais iServices, portanto, marca iServices, e, portanto, boas razões para continuarem na nossa companhia e também para fazerem uma visita à iServices. Da minha parte, um grande abraço. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Nuno, vê se ficas aí mais tempo nos Estados Unidos, que era bom sinal.
Desculpa de mim, né?
Até mesmo para experimentares mais a Siri, chamemos-lhe assim, e para trazeres o caneco depois, no final. Isso é que todos os portugueses querem. mas acima de tudo...
É, mas as expectativas têm que estar... as pessoas têm que ter calma. As coisas vão devagar, devagarinho. Não é antes de entrarmos em campo já ganhamos. E portanto isso é sempre mau resultado.
Pois não, isso, exato. O excesso de confiança por vezes é prejudicial. Mas vamos com fé, assim. Vamos com fé, vamos com calma e vamos todos juntos. Que é o mote da seleção. Até à próxima.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.